Você está ouvindo Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena.
Muitos médicos já viram coisas, curas que eles não conseguem
presenciaram,
explicar.
Presenciaram. Para quem gostaria de ver, tem um filme na Netflix sobre Zé Arigó, que foi um dos grandes operadores espirituais da década de 60, década de 50, 60.
Eu comecei a assistir, não terminei.
É muito lindo aquele filme, sabe? É um filme maravilhoso, que é a biografia de Zé Arigó. Né? Zé Arigó era um cara que fazia cirurgias espirituais fantásticas. E eu já vi cirurgias espirituais acontecendo na minha frente na época que eu fazia parapsicologia. Era a coisa mais impressionante do mundo, não tem explicação aquilo. Né? Ou a gente tenta uma explicação. Inclusive, nós vamos ter um convidado em algum momento que vai falar, vamos falar só disso, de curas espirituais, de situações e tal. Mas, quando nós trazemos esta ideia, né, de curas e a gente não tem explicação, quando nós puxamos o que nós temos de hoje de científico e manipulamos esses dados.
Ah, sim.
Né, e trazemos isso
agora. Para corroborar a narrativa que a gente
narrativa,
quer criar.
E aí, gente, a gente vira numa situação que nós vimos agora em plena pandemia, a situação. Pessoas, por exemplo, não querendo usar máscaras, porque não acreditava que o vírus existe, achando que o vírus só existiu porque as pessoas mentalizaram nisso, porque as pessoas adoeceram porque acreditavam naquilo, que a imprensa estava jogando aquilo na cabeça das pessoas o tempo todo, logo aquilo começava a virar existência. Né? Nós tivemos uma reação antivacina, que até hoje, gente, né? A vacina da dengue, as pessoas não tomaram?
Não tomaram. Nenhuma vacina, né? As pessoas
porque
estão
começaram, essas ideias começaram a gerar medos de vacina.
E doenças estão voltando.
Covid, gripe, as pessoas não estão se vacinando, né? E doenças estão voltando.
Só deixa eu fazer um adendo aqui. Então, Repcracia, Fabricando Cidadãos Felizes, do Edgar Cabanha. Só uma breve assim, descrição do que... Trata-se de uma associação direta em que a produção acadêmica dos apóstolos da cultura da felicidade retroalimenta a produtividade corporativa.
Exatamente. Então, nós vendemos coisas mágicas, né? E mais do seguinte, você vê, tem um casal muito famoso na internet... que ele mostra, ele faz essas políticas de prosperidade. E prosperidade, com essa ideia, é só ganhar dinheiro, tá, gente? Prosperidade é você ter dinheiro. E esse casal, por exemplo, ele tira... eles mostram, eles, por exemplo, o carro dele, a Porsche que ele comprou e adquiriu, né? Porque ele mentalizou a prosperidade. E não porque tem milhares de pessoas pagando esses cursos dele. Vai para Dubai, porque eu preciso sentir a prosperidade de Dubai para mudar meu mindset.
Pois é, ele não pode ir para a comunidade.
Não pode. Senão, que é o contrário daquilo que o Marta faz, né? Então, para mudar meu mindset. Então, eu tenho que estar com pessoas ricas. Então, em vez de estar com pessoas pobres da comunidade que precisam de ajuda, não, eu vou estar com pessoas que são milionárias, porque a minha mentalidade vai mudar conforme eu ando com essas pessoas.
Adoro essa mudança de mindset.
Mindset, né?
Vamos mudar o mindset.
O mindset. Né? E esses cursos, eles vendem exatamente isso. Eles vendem a felicidade e mais, né? É uma coisa muito louca, porque... eu posso vender o curso, mas se o curso der errado, a culpa é de quem?
É sua. Eu comprei que não sei fazer,
você
não estou sabendo
não
fazer
direito.
Poxa,
entendeu?
Vida.
Porque aí você tem que comprar o curso 2. Que é assim, como conseguir a felicidade quando eu não sei fazer direito? Curso 2. É uma semana, custa R$2.000, R$5.000 esse curso, tá? E nós vamos fazer ele de uma maneira fantástica, na qual você vai sair super motivado com aquilo e vai pensar positivo. Quantas pessoas no consultório, Marta, eu recebo assim, porque... Dá um exemplo. Existem as constelações familiares. E elas funcionam em até um certo nível. Constelação familiar, pelo olhar, né? Você pode ter um olhar psicológico disso. É quando você vai trazer na sua mente, você vai fazer uma configuração que você vai olhar de fora uma situação. Isso funciona. Se você olhar de fora a situação, você pode achar conclusões daquilo legais.
Dura é quando tem alguém que faz parte daquele círculo, cisma de encenar um personagem, bloqueia, faz de conta que é o pai da pessoa que está constelando e que está se sentindo profundamente... Exato. E a pessoa sai pirada. Eu já ouvi histórias assim de constelação que, assim, primeiro, como é que você avalia quem vai fazer parte ali, quem vai estar no grupo para ajudar a conduzir?
É, a ideia...
Devia ser um psicólogo, um terapeuta junto com a pessoa, ponto.
É, porque a ideia que eles fazem ali é que existe um campo, né, e esse campo é que vai fazer com que funcione. É, não é errado nem certo, né, mas eu falo assim, quando você, por exemplo, eu recebi há um tempo atrás uma mulher que ela chegou também no consultório, mal pra caramba, porque ela tinha gastado fortunas com constelações familiares para resolver um problema familiar, que na família dela várias pessoas apareciam com demência depois de uma certa idade. Os irmãos, aí o pai, não sei o que, várias pessoas. E ela juntou todas essas pessoas que faziam e ela achou que era um problema que estava geracional. Ela foi trabalhar na constelação familiar. E por mais que ela pagou e constelou e curou e constelou e pediu perdão e fez, blá, 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 ainda continuava aparecendo problemas. Aí quando ela chegou, né, eu olhei para aquilo e falei, mas por que você buscou a constelação e não foi buscar um geneticista para ver se tem algum problema genético na família? Ou se isso não é só uma coincidência. Ou às vezes é um problema alimentar. Ou às vezes você foi. A sua família ficou em contato com material, sei lá, estranho, alguma coisa assim, né? E não necessariamente constelação. Mas a crença era tão forte disso que ela não aceitava qualquer outra coisa.
E às vezes a gente prefere os caminhos mágicos porque eles também parecem mais rápidos, né?
Exato.
E mais efetivos.
E aí ela desistiu, não só da terapia, mas ela se sentia muito frustrada porque ela queria entender na terapia onde ela tinha errado na constelação. E ela foi fazer outra constelação, mais 7 mil, 8 mil reais para a constelação.
Que isso.
É um roubo, né? De uma coisa que não é por ali.
Não, e eu acho muito complicado também, e não vou falar assim, estou falando, não estou julgando ninguém, porque eu também já fui para esses caminhos mágicos, né?
Quem nunca, né?
Fui por esses caminhos mágicos Me dei super mal, né? Então, eu acho assim, faltou até algum apoio, isso eu já falei para você, faltou uma acolhida, pessoas responsáveis que fazem trabalhos, para despertar, não sei o quê... desperta mesmo, e aí você não tem acolhimento, né? Então voltei pro tradicional, pra velha e boa terapia, né? É. E eventualmente, no momento que eu estiver melhor e com o pessoal que eu tenha mais segurança, vamos lá, mas não pra tentar resolver nada.
Exato. Então,
eu acho que a gente vai querendo a solução, a pílula mágica.
É, não é errado você fazer grupos, você fazer trabalhos internos de autoconhecimento, isso tudo só é muito legal, depende de como aquilo te faz bem, né? Aquilo que te faz bem, resolve aquela situação. Agora, quando você vai resolver situações que é muito além daquilo, aí nós entramos no tal do pensamento mágico, que é um pensamento que volta de novo, é um pensamento medieval, sabe? Um pensamento mágico, de que existe algo mágico que você pensa e que algumas pessoas têm. Aí essas pessoas, por exemplo, botam no YouTube, botam na internet, TikTok e tal, eles ficam passeando em lugares maravilhosos e fala assim, gente, eu descobri o caminho, então me siga que você
vai descobrir. Eu vou te ensinar também.
Eu vou te ensinar.
R$2.000.
Primeira semana. Tinha um quadro que eu achava muito interessante, que eu falava disso, era um quadro de humor, que ele falava assim, um cara ia dar um curso, né, de como ganhar dinheiro dando curso. A plateia é lotada.
Tem tanto.
Aí ele falava assim, olha, primeiro você lança um curso com um nome sugestivo, tipo, como ganhar dinheiro com curso. Anotem tudo aí. Segundo passo, faça o convite caro. Terceiro passo, vem aqui dar uma palestra disso, de olha, eu fiz isso, e ensina as pessoas a fazer como você fez. Na verdade, não ensinava nada, né? Era um quadro de comédia, né? Como ganhar dinheiro dando curso. Hoje é como ganhar dinheiro na internet, sabe?
E você sabe o que me preocupa? Que eu vejo que é tanta gente querendo falar, tanta gente querendo ensinar e pouca gente querendo ouvir, né?
É.
Ouvir assim de fato, não é, né? Mas ouvir, e a gente estava falando de religiosos, né? Da questão da religiosidade como forma de manipulação e tudo. Eu acho de uma cara de pau as pessoas se dizerem religiosas e seguirem tão pouco os princípios de fato de Jesus, né? O que Jesus fez. Ninguém faz. Não, óbvio, é Jesus, mas assim...
Não.
O básico, amar ao próximo, de respeitar o próximo, respeitar pai e mãe. E você vê o oposto, você vê as pessoas muito firmadas no ódio, no julgamento, apontar o dedo para o outro, só isso, e falar do outro. Então, ouvir quem dissemina esse tipo de conteúdo. E aí, né? Nossa, Djalma, vamos parar onde desse jeito, né?
Eu acho,
não dá para ter felicidade.
Eu acho que existe uma coisa muito ruim, né? Quando as pessoas vendem, por exemplo, esse discurso de raiva, sabe? Esse discurso muito grande, que imagina Jesus com arma, sabe? Esse Jesus raivoso, que vai chicotear as pessoas. Essas pessoas, por exemplo, elas não leem a Bíblia. Pelo menos não lê a figura de Jesus.
Eu acho que leem, mas tem interpretação equivocada.
Não é,
né,
importante para essas pessoas. Eles falam de Jesus, mas não é importante, porque eles não seguem Jesus. Eles seguem outras coisas. Eles seguem qualquer
padre,
outra coisa, né?
Sei lá quem.
Mas não seguem Jesus. Porque, assim, a questão da caridade, a questão... Onde fica a questão, a teoria da prosperidade? Onde fica aquela questão que o rico não entra no reino do céu? Que o próprio Jesus falou. Aí vamos interpretar isso. Não é bem isso. É que a tradução foi errada, né? Mas Jesus não tinha... Eu tinha essa fala muito forte, né? Que quem entra no reino do céu é aqueles mais humildes, né? Aqueles entram no reino do céu, mas não o abastado.
O próprio ódio, né, a outras religiões, a religiões de matriz africana, como é que, né, o desrespeito, né? Então...
É porque essa ideia cria-se sempre a imagem do inimigo, né? Você, para reunir um bando mesmo de pessoas, você precisa criar um inimigo comum. Aí o inimigo é outra religião, ou outra ideia, ou outro partido político, outra qualquer coisa.
Inclusive, esse é o caminho para derrubar uma democracia, né? Como as democracias morrem.
É exatamente isso, né? Você começa, porque em nome da gente salvar desse inimigo comum, eu tiro todos os seus direitos e tiro o tempo todo os seus direitos em nome de Deus. Foi assim na Idade Média. E olha o que levou, né? À toa que se chamava Idade das Trevas, na Idade da Luz. Né?
A luz só das fogueiras.
É.
E aí eu vou fazer uma pergunta aqui que o Fábio tinha mandado. Qual a relação entre felicidade e realizações? Tem pessoas que têm medo de ser feliz?
A primeira pergunta é difícil responder, né? Entre felicidade e realizações. Eu acho assim, as realizações podem vir como metas, né, de vida. E a pessoa pode se sentir bem com isso. Acho que não necessariamente a felicidade que a gente está falando. Mas nós normalmente nós nos sentimos mais felizes quando nós temos uma noção melhor de realidade da nossa vida, sabe? Às vezes a gente precisa comparar a vida. Eu acho errado isso, mas assim, a gente precisa comparar a nossa vida, né? E às vezes nós precisamos termos experiências diferentes ou vermos experiências diferentes para olharmos para a nossa vida e pararmos, por exemplo, de reclamar tanto sobre coisas que não precisamos reclamar, né? Isso é uma coisa dessa. Então, a sensação de felicidade são picos que acontecem na vida, né? Eu posso ficar muito feliz, por exemplo, se eu jogar na Mega Sena e ganhar na Mega Sena, eu vou estar super feliz, mas eu não vou estar eternamente feliz, porque eu posso ganhar muito dinheiro e resolver minhas contas todas e trazer muitos problemas para mim depois. Né? Então, o que eu busco, o que a gente busca, é um estado de paz, né? Hoje, a felicidade, se a gente, por exemplo, pensar na felicidade real, é um estado de paz que você consegue ter no seu coração, né? Existem pessoas que estão passando situações muito difíceis, que estão em processos, por exemplo, de morrer, sabe? E que se encontram em profunda paz mesmo naquela situação difícil, entende?
Inclusive tem
até felizes.
De uma menina que ela está com câncer terminal e ela, acho que na semana passada, ela casou, ela realizou o sonho de casar. E ela já está com vários seguidores, porque ela tem essa, justamente, a visão dela que ela passou a ter em relação a como desfrutar, né, esse período que ela tem, porque ela decidiu parar com o tratamento, né, e ter um período sem remédio, sem nada, e desfrutar da melhor forma possível. E eu vou te falar que a gente fica até com vergonha quando ouve essa menina falando.
Sim, então quando a gente, por exemplo, a gente olha, existe um amigo meu que está numa situação muito difícil, né, está também brabo, então existe uma situação que ele não podia comer durante muito tempo. Estava sem comer, sem sentir o gosto da comida. E liberaram para ele ontem sorvete de limão. E ele me escreveu a felicidade de tomar um sorvete de limão. Né? Então, entende? A felicidade ela vem de momentos, e normalmente estão ligados à falta. Quando você passa por um período de falta, você vê a felicidade. Tem muita gente que sai do Brasil falando mal do Brasil, mal do Brasil, mal do Brasil, aí vai morar na Europa. Aí passa um frio desgraçado, passa um perrengue danado. Aí quando volta pro o Brasil é maravilhoso. Aqui, meu Deus.
As referências.
Né? Como eu sou feliz aqui, meu Deus. Como... E aí quando você fala mal do Brasil, pessoal, mas a gente não tem o que falar, porque lá fora, né, as coisas são tão difíceis quanto... Mas quando a gente fala de positividade tóxica, a gente tem que tomar cuidado também com esse discurso, né? Porque é um discurso também em que todos os seus problemas, eles são vistos como assim, ah, sabe, você está passando por isso, Marta? Mas isso é um aprendizado, tá? Isso daí é na verdade, que você está olhando dessa maneira, mas existe, vai ganhar, sabe? A males que vem para bem o tempo todo.
Né?
É experiência. Sabe, Marta, você está sofrendo num casamento? É karma. Você tem que limpar esse karma. Eu vi lá atrás para você, aqui em algum lugar, que você tem que limpar esse karma, porque na outra vida você... Entende? Esse discurso é um discurso perigosíssimo, porque esse discurso mantém as pessoas em estados ruins. Né? Que a gente chama isso de positividade tóxica. É quando eu disfarço o tempo todo e fico falando que você não tem direito de reclamar. E às vezes sua reclamação é um pedido de socorro. Né? Então quando eu disfarço isso e boto que a responsabilidade é sua, então eu já vi, né, na comunidade, a gente já ouviu falar esse discurso das pessoas. Um curso que eu dei, me lembrei agora. Eu estava falando do trabalho da comunidade com os homens e os trabalhos que me impressionou na comunidade, como eles criam, criam coisas que são fantásticas do nada, né? Eu achei isso fantástico. E tinha uma pessoa na aula que eu estava dando, e ela falou que estava querendo ensinar essas pessoas de comunidade a pensar positivo. Vou fazer uma pausa dramática lá.
É. Olha, querido, você não consegue comida no prato? Poxa, pensa positivo, porque isso é momentâneo, é uma experiência que Deus mandou para você, mas assim, é só para te fortalecer.
Sabe, você teve uma experiência horrível na vida, né? Não é assim, se você lutar bastante, trabalhar bastante, você vai conseguir. Então, é isso, sabe, quando vem esse tipo de discurso...
É porque, na verdade, desconsidera também, assim, todo o histórico da pessoa, porque tem uma questão, assim... De formação cognitiva mesmo, de capacidade da pessoa de realmente de lutar, de fazer, de realizar. A capacidade física, né? A gente vê tantas pessoas com compromisso. A pessoa fala assim, ah, você é preguiçoso. Ou a pessoa que de fato tem depressão, poxa, tá faltando capinar um
lote.
Um lote.
É.
Gente, é de uma
No meu tempo não tinha isso, né? Ou aquela fala, né? Ah, eu apanhei, né? E hoje eu tô aqui, entendeu? Não morri por causa disso. Né? Mas aí a gente vê lá no consultório as sequelas de surras terríveis que foram levadas, que as pessoas amenizam com isso. Então vai desde esse discurso até o discurso que vem assim, de que eu vou vender para você, entendeu? Uma questão da sua própria felicidade, de como você vai estar, que você vai estar bem, você vai estar pleno, você vai estar... E às vezes esse pensamento mágico, ele cega as pessoas de tal maneira que as pessoas ficam vivendo numa realidade paralela. E que não são felizes com isso, né? Eu já atendi, né? E já tive situações assim de palestras de uma mulher que, por exemplo, que era fumante a vida inteira dela, estava com câncer de pulmão, já tinha cortado metade do outro pulmão, não conseguia andar, e ela falou que a maior raiva que ela tinha dos médicos era que o médico cortou o melhor amigo, que era o cigarro. A mulher estava morrendo. Aí eu falei, mas o cigarro é seu amigo? Ele não é teu inimigo? Não. Porque, na verdade, o câncer só apareceu porque eu pensei diferente. Eu sempre tive uma amizade. Cigarro não faz mal. O que faz mal é meu pensamento, porque eu fiquei deprimido que aconteceu alguma coisa, e aí meu sistema imunológico baixou, e aí o câncer apareceu por causa disso, e não pelo cigarro. Entende?
Marcinho, você está entendendo por que eu prefiro o cachorro?
Você está ouvindo Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena.